Bom, tamo de volta, Paulo. Mais um episódio Óculos Escuros, hein?
Olha, nós bem que tentamos, hein?
Tentamos
fazer em um só esse assunto que é um oceano de coisas,
meu.
De músicas, de artistas, de sons, e não deu, né? Você que nos ouve viu que a gente tentou acelerar no final
verdade.
O episódio anterior.
É verdade.
Pra tentar dar conta de falar pra vocês tudo aquilo que a gente considera importante, né? Mas ao terminar, apertamos o stop da gravação e começou. A gente não falou disso.
Faltou esse também.
Entendeu?
Vamos fazer
então,
mais um.
A gente achou importante gravar um novo episódio para a gente continuar falando mais um pouco sobre esse gênero, ou esse, como a gente falou, esse guarda-chuva que tem um monte de coisa embaixo.
É.
Mas que tem uma era, uma época específica que são os anos 90, que é o que a gente chama de Golden Era, né? Como o Silveira falou, não é um nome que a gente inventou, né? Então, quer dizer, já vem de fora essa categorização desse período de inventividade na música americana, dessa aquela herança da soul music que vai se transformando numa outra coisa. E vira aquilo que nos anos 90 estoura e surge essa pleia grandiosa de artistas, dos quais a gente vai tentar falar um pouco nesse episódio. Você que nos acompanhou no episódio anterior, talvez você escute algumas coisas que a gente já falou, inclusive, mas a gente pretende aprofundar um pouquinho mais aqui. Tenho certeza que vai ser rico e que no final vocês vão gostar, né?
Ah, sim. Eu acho tão amplo tudo isso que a gente tá dizendo e é tão parte das nossas vidas que é quando alguém fala, não, eu não conheço.
Nunca ouvi falar disso.
Eu falo, mas como assim? Onde é que você tava esse tempo todo?
É difícil. É um tipo de música que muita gente não conhece e não ouve. Mas vamos dizer assim, se você é negro, né?
Sim.
Aí a gente precisa nichar.
A gente precisa nichar um pouco.
Nichar nossa observação, entre aspas, porque assim, se você é uma pessoa negra e cresceu nos anos 90, assim, se você não teve contato com isso que a gente conversou no episódio anterior e vai conversar nesse, alguma coisa aconteceu, né?
Eu ampliaria, eu tô com você nessa, e eu diria assim, se você é periférico, se não foi,
isso,
né?
Isso,
porque assim, mesmo o cara que não era, né? A menina que não era, a menina negra, que de repente não tinha Destiny Child como referência, mas ela ouvia Britney Spears, e Britney Spears nos anos 90 era R&B.
Sim,
né?
Sim.
A Madonna gravou disco de R&B nos anos 90, assim, não tinha muito pra onde fugir.
É verdade.
Né? Foi muito forte o movimento e a influência.
É verdade.
Se você cresceu ali, se você foi embalado nos anos 90.
Cristina Aguilera, For You, I Will.
Exatamente.
É R&B,
então,
não
assim,
tem como escapar.
Não tem como escapar, tava nos filmes, tava nas novelas, tava em todo lugar. É uma estética musical que foi proposta e que deu muito certo.
É verdade,
né?
Você tem razão. Então, quer dizer, não tem como escapar.
Não tem como escapar. Peraí, você conhece, é que você não sabe. Você fala,
é verdade.
R&B não conheço, não. Conhece sim, é que você não sabe que chama R&B, é uma coisa que você gosta. Mas Mariah Carey, Whitney Houston, tudo aquilo era R&B.
Não tem como você
falar que não, nunca ouvi. Madonna, tem um álbum da Madonna, Bedtime Stories.
Que tem Take a Bow, né?
É, que tem Take a Bow.
Que é um R&Bzão.
Que o cara vai ouvir na...
Noventista.
O cara vai... Que é Babyface, né? Produzido pelo Babyface. Ele vai ouvir Babyface sem saber que é Babyface. Por isso que eu falo. Por mais que o cara fale, ah, não, mas R&B é um negócio que eu... Mas você gosta de Take a Bow da Madonna, você gosta de R&B.
Você
nem
aí.
Sabe. Pra mim, as duas grandes décadas da música mundial, assim, as minhas duas décadas preferidas são 70 e 90. Mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria com os 90, primeiro pelo impacto que essa música tem na minha vida, né? Essa música orientou todas as minhas decisões musicais a partir do momento que eu descobri a sonoridade dos anos 90. Eu falei, é isso aqui. É daqui pra lá. E lógico, mas... Por que eu tô dizendo isso? Porque o legal dos 90 é que nos 90 vem os 70 junto.
É verdade, é verdade. Entendeu? Muita coisa aqui, que essa ampliada, né?
Exato.
Artistas que voltam a fazer sucesso nos anos 90.
Nos anos 90.
São recuperados pelos artistas dos anos 90,
exatamente.
Né? Exatamente. O Roger do Zap, o Ron Isley para gravar com o R. Kelly.
Exatamente.
Então, quer dizer,
exatamente.
Muita gente vai reaparecer, né? Vai continuar fazendo sucesso nos anos 90. E tem muita gente que tá aí até hoje.
Tem muita gente que tá aí até
como
hoje.
Como você falou,
o Charlie Wilson,
né?
Por exemplo.
O Charlie Wilson é um artista que tá aí gravando. Até hoje, né, e fazendo sucesso. Foi um período extremamente rico, assim, em termos de música, né, de musicalidade e tal. Mas as pessoas podem não entender muito bem o porquê. por que que esse período se destaca. Então, quer dizer, se a gente voltar um pouquinho, dos anos 80...
A gente sempre fala desse disco do Stevie Wonder, que é o que tem Overjoyed, né?
Overjoyed. É, eu considero Overjoyed, eu vou cravar. Overjoyed é a melhor música do Stevie Wonder. Entendeu?
Você faz isso com mais facilidade. Eu não consigo.
Eu amo Stevie Wonder, assim, eu amo todos os alunos, mas Overjoyed é uma música que, assim... Eu não sei o que que tem ali, porque eu não entendo de música.
Uma obra-prima.
A gente conversa assim e tal, mas o músico é você. Eu não sei em termos de arranjo.
Cara, aqui não temos de harmonia, de melodia. É uma obra-prima, Paulo. Você pode pegar qualquer maestro, qualquer cara que escreve, que lê música. Coloca essa música e fala pro cara, analisa essa música pra mim. Analisa a harmonia dela, analisa a melodia dela. Analisa as transições que tem dentro da música, as coisas que o Steve pensa que não são previsíveis. Essa música é obra-prima.
Pois é, não é à toa que você
sente o que você sente quando você ouve, porque realmente ela é uma obra-prima. Agora, essa sonoridade dos anos 80 é uma sonoridade que não me atrai muito, porque é um pouco, como você usou a palavra, pasteurizado.
Pasteurizado. A gente usa de referência o New Edition, né? Que aparece nos anos 80. Então você pega Candy Girl, que é uma música, aquela batidinha
antiga. Eles estavam procurando uma sonoridade.
Estavam descobrindo um novo som.
Então, nos anos 80, nessa categoria do R&B e tal, você vê alguns artistas já fazendo isso com um pouquinho mais de propriedade. Jimmy Jam, Terry Lewis vem nessa...
Eles estão nessa transição.
E eu acho que eles puxam essa fila, porque com Janet Jackson, por exemplo, eles trabalhavam com grandes nomes, eles tinham a chance de propor sonoridades. Falar, galera, ó, acho que é por aqui.
Tá.
E eles influenciam muita gente, né? Vários produtores, por exemplo, como Pharrell e Chad Hugo, Pokenton, o próprio Babyface e L.A. Reid, também. São dessa escola de Jimmy Dean e Terry Lewis, que são dois produtores muito, muito, muito importantes para a transição dos 80 para os 90. Mas nos 90, a sonoridade encaixa. O som floresce de um jeito que afeta todo mundo, como a gente está dizendo. Não afeta, acho que é a palavra. Alcança todo mundo.
Sim.
Aí vem Britney Spears, vem Madonna, vem quem é do gênero, quem não é do gênero, todo mundo acaba passando por ali.
Passando por ali, acaba gravando alguma coisa.
Tem Celine Dion, cara. Tem a R&B da Celine Dion.
Tem aquele grupo Spice Girls, que era um grupo de meninas.
Exato.
E todas loirinhas. Então, que tinha lá aquela...
Tinha a Melanie C, que era a negruxa.
Também é um grupo que grava R&B.
Que tava fazendo a sonoridade vigente.
Pessoal que é pop, que a gente considera como... Que coloca, vai, numa gaveta do pop.
Sim.
Esse pessoal todo tem lá. Se não tiver um disco inteiro daquilo que a gente chama de R&B dos anos 90, tem uma música... Porque, lógico, se nessa época era o som que fazia mais sucesso, que fazia a cabeça das pessoas, comercialmente era isso.
Era isso. O R&B era a música pop daquele momento.
Exatamente.
Né?
Mas peraí. Vamos lá. Me diz uma coisa aqui. Você se lembra qual foi o primeiro... Eu tenho a impressão de lembrar do primeiro disco de R&B dos anos 90 que eu comprei. Mas queria saber se você lembra qual foi o primeiro disco de R&B 90 que você comprou?
Cara, eu lembro. Eu trabalhava como office boy no centro de São Paulo. E nesse dia, Paulo, curiosamente, eu não saí para comprar disco. Eu ficava na rua o dia todo, né? E passando ali pelas lojas do centro, eu trabalhava naquele eixo ali, 24 de maio, Marconi, 7 de abril.
Eu andei muito ali também.
É, aquele ali era meu núcleo. E aí,
envelope de papel pardo debaixo do braço.
É, isso aí.
Entendeu? Um Walkman, o Discman tava chegando, né?
O Discman tava chegando.
Era caro ainda tal. Então, quer dizer, um Walkman com a fita cassete... E dando aquele rolê.
Vamos andar.
Fiz isso aí, bonezinho também.
Eu tava justamente cotando comprar um Discman. O CD era novidade, vários CDs na vitrine e tal, aquela coisa. Caramba, aquilo era fascinante.
Sim.
E eu tava...
Aquele Discman quadradão, aquele gigantesco da Sony.
O primeiro era enorme, cara, era enorme. Tinha que usar dois cintos pra calça não cair quando você colocasse no bolso, se coubesse no bolso.
Geralmente não cabia. Eu tive um daquele também. Daquele que era só um displayzinho sem luz, sem nada.
Exatamente,
você só via o número da faixa.
E adiantar e voltar, play e stop.
É isso aí.
Esses símbolos na tela.
Também tive esse.
Eu tava numa loja, eles vendiam de hip hop, a música erudita. Tinha blues, jazz, tinha tudo naquela loja. E era uma loja também relativamente cara, mas eles vendiam bons fones de ouvido e vendiam equipamentos eletrônicos. E aí eu fui lá, vi um Discman pra comprar. Não fui pra comprar o Discman no dia, porque ainda não era meu pagamento, uhum. Mas eu fui lá, orcei e tal. Mas quando eu tava na
cartão
loja...
Cartão de crédito, né? Quem tinha
não,
isso?
Nem pensar.
Nem pensar. Pobre não tinha cartão de crédito.
Tinha que juntar, assim, tipo, 3 salários. Quanto custa? 300? Então, é 100 de cada mês. Daqui a 3 meses eu venho e compro. Era isso.
Pobre não tinha cartão de crédito,
nem pensar.
Não existia isso aí.
A matemática era essa. E eu fui lá orçar. E lá eles vendiam CDs nacionais. Porque os CDs estavam chegando muito caro no Brasil, né? Os CDs de R&B, principalmente. Os Black Music chegavam aqui num valor absurdo, porque eram todos importados. E esses estavam na vitrine, eram discos nacionais, não estavam num preço muito alto. Cara, eu falei, eu vou comprar. Comprei R. Kelly 12 Play.
Esse disco é...
Foi o primeiro disco de R&B que eu comprei na minha vida.
Esse disco
aí, e eu vou
aí,
te falar,
rapaz.
Eu comprei sem saber, mano. Eu não sabia quem era R. Kelly, não sabia nada. Eu vi a capa, eu falei, eu vou levar esse disco aqui. Comprei esse, comprei um da Gladys Knight. E comprei um do Color Me Bad.
Color Me Bad.
Eu não sabia nenhum dos três o que era. Comprei na pura intuição, assim. E levei. Cheguei em casa, eu tava curioso. Abri o lacre, dei play, cara. Quando eu coloquei R. Kelly. A primeira faixa.
My Body's Calling.
My Body's Calling.
Aquilo ali...
Bicho, guitarrinha,
arrasa
o
quarteirão.
Não.
Ali,
tipo... Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu, mano? Que som é esse? Bom gosto, equilíbrio, aquela mixagem, o som da voz. E aí passei a confiar cada vez mais na minha intuição, porque como esse negócio de comprar disco pela capa...
Não, e a segunda música? Acaba a primeira...
Bump and Grind. Putz, mano, que é o hit, né? O grande hit desse disco é Bump and Grind. Esse 12 Play que nós estamos falando é o primeiro...
É o primeiro 12 Play,
que é o segundo álbum do R. Kelly.
Exatamente.
É o capa branca que ele tá com
segurando um bastãozinho, uma bengalinha.
É,
isso,
esse aí. É o disco dos anos 90, ali, começo dos anos 90. Esse disco é um clássico.
É de 93, o Child's Play. Clássico, clássico.
Eu ouvi esse disco, eu chapei, assim, num jeito que eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Ah, cara, lembrei o outro disco que eu queria lembrar. Eu comprei esses três nesse dia: R. Kelly, Color Me Bad e Glad Night. Aí depois, assim, poucos dias depois, eu comprei o Discman.
Sim.
Abandonei meu Walkmanzinho e caí, cara, de cabeça no Discman. E aí, claro, agora preciso abastecer, né? Bora comprar CD, porque não tinha CD. Aí, a segunda rodada de CDs que eu comprei, eu me lembro, comprei o primeiro álbum da Mary J. Blige, What's the 401, que é um disco de uma sonoridade muito,
eu não tenho esse álbum, é engraçado. Eu tenho o segundo.
Você tem o segundo?
Eu tenho o segundo, que é o My Life, que tem essa música título. É uma música muito sofisticada.
É um disco muito bom. My Life.
Esse disco eu não tenho.
O My Life eu acho que é um upgrade do primeiro. Acho que o primeiro eles estavam buscando uma sonoridade. Que, de novo, uma coisa muito legal. É um som de Nova York. O primeiro álbum da Mary ainda tem muito sample, é um som mais rua. Foi daí que nasceu, inclusive, por isso ela é considerada a rainha do hip hop soul.
Tá.
E aí, vários anos depois, 20 anos depois, Family Affair vem, que tomou conta dos bailes, né? Aquela can, 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 can,
can. É verdade.
Isso aí é tipo In the Club do 50 Cent.
Exatamente.
Meu, onde tocar, nego fala, não, essa eu tô ligado.
Exatamente.
Quem é do som, quem não é do som, Family Affair coloca Mary J. Blige num mapa global mesmo, assim. Acho que foi o grande hit dela.
Eu gosto do Share My World, que é um
disco... o Share My World é maravilhoso.
Eu acho que esse é o...
97, 98.
Esse disco pra mim dela é o...
Esse é lindo.
E ela com aquele óculos da Fendi, assim, né? A capa é muito
ali,
bonita.
Não, então, ali já é a elegância. Ali, assim, já é o pós-gueto, né?
Exatamente.
Ali ela já tá rica, já ganhou uma grana. Ali
Family Affair tá no No More Drama, que eu também tenho. Eu tenho uns 5 discos, acho, da Mary J.
Então, No More Drama é uns 4-5 discos depois, né?
Verdade.
Já tá...
Que é onde tem Family Affair.
Mas o Share My World é um disco muito bonito. Tem músicas muito boas nesse álbum.
É
uma safra muito rica. É o que eu falei. Se a gente for parar mesmo pra falar de detalhes, não vai dar de novo. A gente tem que ir passando rápido.
Sim, sim.
Então, mas uma coisa legal de falar é que ali era Puff Daddy, né? Ele com o André Harrell, que inclusive faleceu há pouco tempo, eles tinham a Uptown, né? Era um subselo dentro da MCA, que já era um selo grande. E a Uptown era a galera ali da parte de cima de Nova York fazendo um som que eles acreditavam. E o grande responsável por isso é o Puff Daddy, que virou o P. Diddy hoje, que a galera conhece.
Sim,
tal.
Sim, sim.
O Puff nasce ali, ele desponta ali como produtor.
No Hip Hop Evolution, isso tá bem,
isso tá bem,
bem contado.
Explicado,
né? Se você não assistiu ainda, tem um episódio dessa última temporada que é só sobre produtores, que é um episódio maravilhoso para ser visto e revisto.
Os caras contam passo a passo mesmo.
É, que contam bem essa história.
E aí dá para entender tudo isso que a gente tá dizendo
aqui. Hip Hop Evolution lá da Netflix, se você não conhece, corre lá para ver, porque é muito interessante.
O som de Nova York é de um jeito, o som de Chicago, que é o caso do R. Kelly. Chicago, por exemplo, tem, além do R. Kelly, naquele momento despontou o Donnell Jones, outro grande nome do R&B, que vale a pena muito, muito ouvir. Já era ali era um R&B mais romântico, mais sexy, mais calmo, mais adulto. Né, o som de Chicago é esse som até hoje, é um som mais elegante e tal. Nova York já é uma coisa mais rua, já é mais urbano, já é um som mais... A estética musical é diferente. Aí tem, junto com isso, o cara que citamos aqui, que é o Dr. Dre, por exemplo, fazendo lá na Califórnia, um hip-hop soul mais com uma harmonia mais gangsta, né? Por causa da influência do gangsta rap.
É,
cada região tinha um som. Isso é legal, por isso que eu quis frisar, porque foi coincidência. A segunda rodada de CDs que eu comprei, que foi Mary J. E mais um, Brandy.
Brand, o primeiro.
O primeiro Brand. Só Brand. Cara, esse também foi
bonito,
outro disco que eu cheguei em casa, quando eu dei play naquilo, eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui? A Brand virou uma grande referência de vocais. Então, pra quem gosta dessa coisa de backing vocals, arranjos vocais, ela tem um jeito de gravar vocal que é só dela. Eu peguei esse disco também, pirei...
Broken Hearted.
Broken Hearted.
Acho que é o grande música desse disco.
A lenta. É Broken Hearted, que tem uma regravação com o Wanya Morris, que é do Boschman.
Do Boschman.
Tem uma versão... Eu não sei se a versão do disco é com o Wanya Morris, mas tem uma versão com ele que é muito boa. Que é o Wanya, na verdade, a pronúncia. Que é um cara... É um dos grandes cantores, né? Assim, dessa safra.
Dessa safra. Mas eles gostam dessa coisa do melisma.
É um grupo que nasce da cultura da música a capela, onde o grande lance é realmente explorar a voz ao máximo.
É,
então,
verdade.
Faz parte da linguagem. Faz parte da linguagem. O Wanya Morris é um cara que vale muito a pena ouvir. É, pra galera que gosta de melisma, lá eles chamam de runs, né? Runs and riffs. Dessa sonoridade contemporânea, o Wanya é um dos melhores. Mas então foram esses, Paulo. Falei de seis aqui, os seis primeiros que eu comprei. Depois eu não parei mais.
Não, é curioso, porque olha só, eu acho que eu me lembro também o primeiro disco de R&B que eu comprei, assim, de CD, né?
Uhum.
Se eu não estiver enganado, e eu acho que eu não estou, também foi do R. Kelly.
É.
Só que foi o Born into the 90s.
Ah,
é
o primeiro.
Que só tinha uma música, que a gente ouvia no baile, aquela música, eu ia na Sunset Club, lá em Santana, aqui em São Paulo, que era um baile da Chic Show, né, de uma segunda geração de bailes da Chic Show, porque a primeira foi do Palmeiras,
sim,
então que meus irmãos curtiram muito.
Era mais funk, né?
Era mais funk, soul music e tal. É, que era aquilo que a gente falou dos antecessores do R&B, que a gente falou no episódio anterior. E aí eu comprei esse disco, por quê? Porque tocava... Essa música que é Slow Dance.
Slow Dance.
Então tocava essa música no baile, parava. Pô, todo mundo parava, falava, para, que agora o momento é solene. Essa música
muito louco,
tem uma...
Né? E sem DJ falar, sem nada,
muito,
né?
Não.
Era
parava
natural,
e pubi, né? Tadada, pum, na hora
e
que batia, parava tudo, parava. Não, ninguém anda mais, ninguém dança nada.
Reverência, né? Tipo hino nacional.
Então eu fui atrás desse disco, entendeu? Então acho que eu me lembro, né? Muito provavelmente foi o primeiro disco de R&B também. Aí depois eu não parei mais, mas o primeiro disco de R&B que eu comprei foi o primeiro do R. Kelly também. E por causa dessa música Slow Dance, que é um clássico, e esse disco era bem mais ou menos assim, né? Mas essa música aí se destaca.
Ele era de um grupo que chamava Public Announcement, né?
Era uma espécie de coletivo.
É um coletivo,
parte,
exatamente.
Que tinha uns rappers e tal, tanto é que esse disco tem muito rap misturado.
Depois eles lançam o disco do Public Announcement, né? O próprio R. Kelly banca esse álbum. Esse disco vem no meio dos anos 90 ali, junto com um monte de coisa legal que tava acontecendo. Só lembrando aqui, falando desse cara que fez o disco da Brandy, é o mesmo produtor que fez o irmão dela, o Ray J. Tem um disco do Ray J que saiu na mesma época que saiu da Brandy. O disco é tão bom quanto, e claro, a Brandy decolou.
Curiosamente, eu não conheço.
cara, vale muito a pena.
Não conheço.
O Ray J, primeiro álbum.
Pelo menos eu não me lembro de conhecê-lo.
É, ele ficou meio assim, a galera
não chegou.
Não chegou pra galera.
Aliás, vamos falar daqui um pouco desses que não chegaram.
Os que não chegaram,
mas que deveriam ter chegado.
Exatamente, eu já antecipei o Ray J aqui. Quem mais?
Olha, eu me lembro, por exemplo, nós falamos dela no episódio anterior, mas acho que vale a pena falar de novo. Porque na mesma época que eu comprei esse disco da Brandy, que eu também tenho, o primeiro, eu comprei o da Mônica, Mustang, né?
Mustang
é assim.
Não, Mustang é maravilhoso, cara.
Esse disco é clássico.
Essa música, inclusive, a Mustang, já
exatamente.
Tem um sample de guitarra, essa coisa da mistura dos anos 70.
Essa
com
música
a
tem muito, né? Mustang
dos,
tem muito.
Mustang tem
né?
muito. Sample,
sample
com
guitarrinha,
a paulada
com
dos anos 90.
Né?
Cara,
exatamente.
São o melhor dos dois mundos.
Exatamente.
E a mulher cantando em cima, assim.
É muito bonito.
Tudo,
muito
né?
bonito. Aí tem Before You Walk Out of My Life, que é o hit
que
desse
é hit
disco,
disco.
E que é aquela música também que toca no baile, para tudo.
Não,
então,
para
até
tudo.
Hoje, eu tenho um amigo, o Paulo Rogério Paulinho, que ele toca. É o que acontece com a minha mãe quando toca Don't Leave.
Don't Leave, você contou no anterior. Onde tiver.
Onde tiver, minha mãe aparece do nada. Então, essa Before You Walk Off My Life da Mônica é o meu amigo Paulinho, ele também aparece assim, do nada. E
Cara.
Tem aquela Why I Love You So Much,
sim,
também desse
que
disco.
Que explodiu. Que é Babyface. Que é Babyface.
Então, assim, essas duas aí eu lembro de ter. Eu ouvi muito, assim.
Brandy e Mônica, elas acharam um caminho e propuseram um caminho.
Não, né? E é curioso, porque elas não são cantoras de não é Whitney Houston.
Mas é um
jeito bonito de cantar.
É um jeito bonito,
né?
de cantar. E eu, sabe o que eu acho, Paulo? Quando eu falo que elas se posicionam de um outro jeito, é que assim, antes disso era uma coisa muito diva.
Sim,
a Whitney,
exatamente.
Essa coisa
diva.
É diva.
Essa
entendeu?
É a palavra.
Cantora
isso.
Aretha Franklin, diva.
Exatamente.
Whitney, diva. As meninas vêm falando, a gente usa calça jeans.
É isso aí.
Topzinho.
E eram novinhas. Não lembro, acho que não tinham 18 anos, 15 anos.
Cabelinho com trança, sabe?
E a Mônica, cabelo curtinho.
Exatamente.
Né? Então era menininha, né?
Menininha. Cantando assim, ó, não sou diva. Então tudo isso eu acho que é importante porque muda a estética. É um novo jeito de fazer. Essa coisa urbana, quando a gente fala dessa coisa urbana, essa coisa mais acessível, mais contemporânea no sentido de fazer uma leitura do tempo,
sim,
daquele momento.
Sim.
Pô, a galera tá andando na rua de calça jeans, boné, skate. Aí as meninas
aí
vêm falando com essa galera.
Pô,
você que tá de bike no seu Walkman, você não quer ouvir uma música muito diva, um arranjo de cordas.
Toni Braxton, né? Aquela coisa, rock.
Exatamente.
Então não é isso.
Não é isso. As
é
meninas
verdade.
Propõem essa coisa que, de novo, junta com os produtores, né? Que vão. E aí vem essa coisa do hip hop que tá sempre junto, trazendo a rua. Trazendo a linguagem do dia a dia, a linguagem da hora do intervalo na escola, a linguagem do que o cara tá falando na rua ali, no metrô. Isso vem pra dentro do som, né?
Verdade.
E essas meninas representam isso que depois vem todo mundo nessa onda. Inclusive a própria Mariah, a Whitney.
15 anos tinha a Mônica e a Brandy.
Então,
consultei, elas tinham 15 anos mesmo. Bem, coisa
é
menininha.
Menininha.
E conversando com um pessoal mais novo, mais jovem, né?
As meninas, eu acho que são as grandes referências nessa onda. E isso aponta um caminho para várias outras coisas que vão acontecer depois disso.
Sim,
o Babyface é um grande responsável por promover isso, porque ele vai lançar depois TLC.
TLC.
Ele vai lançar TLC, que também é isso, as minas novinhas fazendo um som que falava com a rua e a galera falando, nossa, que vai falar com todo mundo na rua, que você vai ver a galera ouvindo nos carros, você vai ver o pessoal vindo dentro de casa. Eu acho que essa proposta estética foi muito acertada. Muito,
sim,
muito acertada. Pra quem tá ouvindo a gente aí, falar, esse aqui você não pode ficar sem
exatamente,
ouvir.
Vamos
exatamente, pensar só
exatamente.
Nesse.
Exatamente. Nós não falamos dele o suficiente no episódio anterior, mas é óbvio que ele não pode passar em branco, que é o Kid Sweat. É um cara que, assim, onde ele meteu a mão também nos anos 90,
sim,
ele fez tudo. Então,
a gente
quer
falou
dizer,
do Silk, né, que ele produziu. Silk, falamos das meninas.
Isso, as
né?
meninas do Cut Close.
Cut,
né?
Close.
Cut Close.
Eu vou tentando falar o que eu tô
na
sentindo.
Na verdade, eu falo o que eu ouvia, né? Então, quer dizer, aquilo que eu comprei. Tô falando aqui discos que eu tenho. Porque eu ouvi muito e eu não esqueci.
Sim, é isso.
Então, às vezes,
isso.
Eu lembro de um disco, eu lembro de uma música que tá num disco. Então, eu tô falando assim de discos que eu efetivamente comprei e ouvi muito, assim, né?
Nós falamos do LSD no outro episódio, ou não?
Não, eu acho que não. Mas, ó, então, a gente vai falar do Kid Sweat, por quê? Porque o Kid Sweat, ele com aquele disco dele que ele grava Nobody, capa, disco, uma capa clássica, sabe, ali, sentadão. Capa clássica,
meio King, né? Meio reizão, assim. Tô no meu trono aqui.
Exatamente. Esse disco tem a música dele com Ron Isley.
Tem, verdade.
Que é muito boa. Mas assim, Nobody é assim...
Não tem como,
se você precisar implodir um prédio, então você compra, em vez de você comprar bomba, você compra umas caixas bem potentes
e põe Nobody
e aumenta no último volume, o prédio vai cair
em algum momento.
Vai, porque Nobody é muito pesada. É muito pesada e é vocalmente, assim, estonteante. Essa a Tina Cage, que é a líder do Cut Close, com quem ele grava essa música.
Como cantor, né?
Como cantor. E é curioso que ela não tenha estourado solo. Ela tem um disco solo, que também, assim, tem umas músicas muito bonitas e tal, mas ela não aconteceu.
Não aconteceu. Né? É um imponderável, né?
É um imponderável.
Essas coisas que
parece que ela se tornou... se formou em faculdade, aí foi fazer outra coisa. Eu andei pesquisando pra ver se eu achava ela em algum
lugar.
E aí acabei achando, aí foi fazer outra coisa. Mas enfim, eu não precisaria ter feito mais nada na vida.
Não,
mesmo.
Só com essa Nobody.
Essa Nobody aí.
E esse então, disco assim, do Cut Close que nós estamos falando, é um disco bom também.
Também.
É muita coisa que sai o tempo todo. Muita coisa. Então, quando uma coisa se destaca, é porque realmente tem que ter alguma coisa ali. Cara, é muita coisa acontecendo. E quando vem um negócio, você fala, opa, peraí, isso aqui é diferente.
É.
Né? Então, são desses que nós estamos tentando falar aqui.
É, porque assim, aí você imagina o Kitsuete pegando o telefone e ligando pra Gerald Levert. E ligando pro Johnny Gill e falando assim, vamos gravar uma coisa nós três? É, vamos fazer um negócio assim, que ninguém nunca mais vai esquecer o que aconteceu. E aí eles formam o LSD.
Que, meu Deus, que esse assim. Primeiro álbum, a mesma coisa que eu senti quando eu ouvi a primeira faixa do R. Kelly, eu senti quando eu ouvi a primeira faixa do LSD, cara.
Que é a Door Number One.
Mano, isso, quando... sabe aquela sensação maravilhosa? Você compra um disco, você não sabe o que tem, aí você chega e dá um play. Fala, agora eu vou ouvir o disco que eu comprei. Na verdade, esse disco eu não comprei. Quem me apresentou esse disco, vale muito uma menção honrosa aqui de um amigo que eu tenho um carinho infinito por ele. Infelizmente, ele não está mais entre nós. O grande Fábio Macari. Fábio Macari me apresentou muita coisa, mas muita coisa, assim. E a gente trocava figurinhas. Eu mostrava coisas pra ele, mas era muito difícil vencê-lo. Porque ele era mais velho.
É.
E ele escrevia pra umas revistas aqui no Brasil.
Fazia resenhas.
Fazia as resenhas
de
críticas de discos. Então ele recebia os discos em primeira mão.
Tá.
Discos que nem tinham sido lançados ainda, ele já recebia pra fazer a crítica. Então ele chegava na minha casa. Cara, o Fábio foi, acho que, um dos caras com quem eu mais ouvi música na minha vida. A gente virava noite inteira ouvindo disco. Mas assim, a gente fazia isso com frequência. Ia dormir 7 da manhã. Claro, baixava o volume, chegava uma hora, não dava pra ouvir alto. Mas cara, a gente ficava a noite inteira ouvindo disco, comentando, lendo ficha técnica e falando e tudo. A gente se conheceu nos anos 90 e nunca mais perdemos contato até ele falecer alguns anos atrás. Mas um amigo querido, ele me apresentou.
Puxou o disquinho assim, capa preta.
Ele tinha o
disco
azul.
Preto. É um azulado preto.
Azulado,
com LSD.
Exatamente. É. LSD. Cara...
Coloca aí.
E eu ficava nas picapes, né? Ele ia me dando os discos. Ele falou, agora coloca esse. E a gente falando de disco. Ele fez um trabalho comigo muito importante, assim. Eu conhecia aquela música dos anos 90 e eu ficava pesquisando sobre aquilo.
Uhum.
Mas sobre aquele período. Por exemplo, ele que me contou que o Levert, por exemplo, do LSD, era filho...
Do Ed Levert, acho que é o pai dele, né?
Exatamente.
Do OJ, sim.
Do cara do OJ.
Que tem o timbre muito parecido,
muito,
né?
Parecido.
Muito parecido.
O Macari me contava essas histórias. Falava, então, esse cara, ele vem daqui. Ele me mostrava muitas raízes das coisas. Ó, isso aqui que você gosta, vem daqui. Ele, por exemplo, que me falou que o Casey, que a gente gosta...
Casey.
Um cara inspirado no Bob Womack.
Que você pode colocar os dois no palco junto, parece que você tá vendo pai e filho.
Você tá vendo pai e filho, exatamente.
Quer dizer, não pode colocar os dois, porque o Bob Womack, infelizmente, já morreu.
Já não tá entre
não
nós.
Não tem muito tempo, mas já morreu, mas o Casey tá por aí ainda. Mas é muito parecido.
Assiste,
né?
Esteticamente,
o vocal,
timbre,
o jeito,
né?
É parecido.
O Macari me mostrava essas coisas, falava, ó, então isso aí vem daqui, ó. Então, tem um outro grupo que vale a pena falar aqui, que é o Low Key. É um quarteto produzido pelo Jimmy Jane Taylor Lewis. Assim, quase ninguém conhece.
Também outro que eu não
Low
conheço.
Key, cara, Low Key, eles têm dois álbuns. Eu tenho os dois álbuns. Talvez tenha um som que você vai lembrar, porque tocava na rádio, tocava nos bailes.
Pode ser.
Mas ninguém sabe quem é. sabe? Aquelas músicas que, ah, essa música é boa e tal, mas ninguém sabe de quem é, e passou batido.
E vai embora.
Que é a música do primeiro disco deles, que se chama I Got a Fan.
Tá.
Depois você dá uma olhada, porque essa é um clássico desse disco aí, tocava bastante, eu lembro que a galera curtia. O segundo disco não tem nada conhecido, nada. Mas eu pirava no jeito do vocalista cantar, o principal, assim. E o Macari falou, ah, isso aí que você gosta nesse cara, essas coisas que ele faz. Ele falou, mano, ele faz isso aqui, ele faz aquilo ali. Ele falou, então, sabe quem faz isso aí? O cara do Cameo.
Ah,
aí
ah.
Eu fui ouvir o Cameo. Então ele fazia essa ligação comigo direto, de falar, ó, ah, isso aí vem daquilo ali. Nem tudo de sonoridade que estava sendo construída nos anos 90 era tão original, assim, que eu ficava maravilhado com aquilo. Ele falava, não, legal, mas ó, ouve isso aqui.
É.
Aí eu falava, putz, agora eu entendi.
Sim.
O legal é isso, é você fazer o que você faz, pega a receita e faz do seu jeito.
Sim.
Então um vai colocar um pouquinho mais de sal, o outro um pouquinho mais de açúcar, os ingredientes são os mesmos, mas cada um vai temperar de um jeito, né? E aí, cara, ele fazia essa ligação comigo. Então, quando eu ouvi o LSD, ele sacou esse disco e falou, ó, ouve isso aqui, bicho.
Você já conhecia os três separados?
Eu conheci os três separados. Já pirava em Johnny Gill. O Johnny Gill eu conheci no My My My.
Sim.
Vale
sim,
muito
sim.
A pena falar aqui. Esse álbum dele eu tenho vinil em casa até hoje.
Sim.
Na final de 80 é comecinho
que
também.
Que surge junto com o Bobby Brown solo.
Exatamente.
Tal, porque eles vão se descolar do New Edition.
Do New Edition.
Né? Ele gravou a Stacey Lennisol. Ele gravou,
ele tem coisa, um disco, ele tem uma coisa com ela, né?
É, que o Perfect Combination é com ela. Então,
tipo Donny Hathaway e Roberta Flack.
Isso, que também
esse
falado.
Disco,
ele morreu antes de acabar, né?
Ele se suicidou durante o disco.
É, durante esse disco.
Durante
então,
a gravação. Mas essa é a pauta enfim, 70. Vamos voltar pros 90,
exatamente.
Senão a gente se perde.
Mas enfim, o Johnny Gill, que é um vocalista, pra mim, insuperável, assim, dentro do R&B. Dos anos 90, então pra mim ele é o maior vocalista do R&B 90 que tem.
É o romanticão, né? É o romanticão, exagerado.
Não, ele... exagerado, e eu acho assim, a extensão
sobra,
vocal,
né?
É um
sobra
troço
muito.
Absurdo.
Sobra.
Ele sabe...
tem punch, ele tem agudo, ele tem grave, ele tem drive, ele tem tudo.
Exatamente.
Em termos de técnicas...
O canto de falsete dele é muito,
é muito
bonito.
Lindo.
É muito...
Não, é lindo.
Então assim...
E aí quando ele abre o drive também, que é a coisa do gospel, aquela coisa do... visceral, ele também tem
isso. Faz isso, então aquele disco dele, o Let's Get the Mood Right, acho que nós falamos dele no episódio anterior, né? Aquele capa preta com o rosto dele assim e tal. Aquilo é um disco, aquilo é uma aula de R&B.
Sabe um cara legal, mano? Uncle Sam.
Uncle Sam de Tio Sam, né?
É, Tio Sam. Esse cara foi produzido pelo Boyz II Men.
Ah, tá.
E esse moleque canta, brother. É um disco maravilhoso de R&B. É um disco maravilhoso. Ele regrava Tender Lover, que é New Edition.
New Edition. Tá, sim.
Ele regrava isso, bicho, sim. Em R&B 90. Eu já tô falando dos lado B agora.
É, já entramos
tô
já?
Já entramos. Eu tô lembrando aqui, tô falando, porque são discos muito especiais pra mim. O jeito mais fácil de eu falar de música assim com você é ficar lembrando o que eu ouvi, que eu falei, nossa, aquilo.
É aquilo que marcou. É o que marcou.
E aí tem um monte de coisa que a gente gosta, mas eu tô falando de coisas que, cara, eu nunca mais esqueci. Esse é um disco, um outro disco que eu nunca mais esqueci, foi um disco do OJ's, que foi produzido pelo Levert, nos anos 90 ali,
tá.
No disco da capa branca, OJ's. Cara, com uma sonoridade. E o disco do próprio Levert, lembrei por que eu lembrei disso. Porque a gente tá falando de LSD.
Uhum.
O Levert, ele fez... O LSD, né? O Levert, pra quem tá nos ouvindo, é um cara que chama Gerald Levert, que infelizmente também não está mais entre nós, mas foi um cara que fez R&B com muita identidade, muita
sim.
Propriedade. O som dele você ouve e fala, isso é Levert.
A voz é inconfundível.
A voz inconfundível. Faz muito tempo que eu não ouço, pra ser sincero. Mas eu lembro que na época, no meio de tudo que eu tava ouvindo, eu falava, cara, isso aqui é diferente. Ele fez três álbuns, assim, que me marcaram muito. O LSD... já falou, um disco dele da capa cinza, eu não lembro do nome do disco, mas tem uma faixa que chama No Sense, cara, essa música, mano, putz, que ali já é no meio pro fim dos anos 90,
já tá mudando a coisa.
Esse disco dele e o disco do Levert, mano, a gente tem que fazer um dia de audição, cara, que agora dá vontade de ficar ouvindo essas músicas. Sabe aquela segurança de quem sabe muito o que tá fazendo? E não é uma coisa que é diferente do Johnny Gill, por exemplo, que vem o cantorzão.
O Johnny Gill é o cantorzão.
É o cantorzão. Bicho, pode botar na minha frente o que vier que eu derrubo. O Levert, na verdade, tudo que ele faz é muito R&B, né?
É.
Ele não fica variando, ele vai sempre na mesma. Mas alguns álbuns se destacam, esse do LSD, Love Consequences, e esse do Levert. Putz, como são bons. São três álbuns de R&B muito, muito, muito importantes, assim, pra mim. Eu não me conformava, essa é a grande verdade. Eu ouvia e falava, mano, como não é possível, não é possível. Como é que pode dar tão certo? Como é que pode estar tão encaixado, mano? E essa mistura do LSD deu muito certo.
Deu muito certo. Deu muito certo.
E falando nesse tipo de formação de grupo, lembrei de um outro aqui. Foi uma das coisas mais legais que eu ouvi no R&B mais recente. É um disco de 2013. Três artistas já consagrados também se juntam e gravam um projeto muito legal, que é o TDT. Tyrese, Genuine e o Tank, né? Eles fazem esse álbum aí, que é o Three Kings. Bicho, tem essa atmosfera do R&B mais noventista, assim, tem o clima dos anos 90, mas com uma sonoridade mais contemporânea, assim. Acho que tem o melhor dos dois mundos também. Foi uma das coisas mais legais de R&B, no formato daquele R&B que a gente ouvia e consumia naquela época, uma das coisas mais legais que eu ouvi nos últimos anos, assim. Os três artistas são artistas que eu acompanho também. O Genuine eu acompanho desde o primeiro álbum, com Pony, né? Explodiu, produção do Timbaland. Na mesma época ali, eu conheci o Tyrese com o primeiro álbum. Tinha Sweet Lady, descasso de R&B. Eu ouvi muito naquela época, ouvi muito mesmo. E o Tank, cara, o Tank, ele é um grande produtor. E assim, como cantor, é um cara excepcional. Também uma das grandes, grandes vozes do R&B, que não dá pra... Pô, a gente não podia deixar de mencionar o Tank, porque é um cara brilhante, realmente brilhante, brilhante mesmo. E é um cara que realmente vale muito a pena ouvir. Desde o primeiro álbum, ele sempre faz discos bons e é um cantorzaço. Também é um cantorzaço, como você falou do Johnny Gill, que a gente brincou aqui que ele é o cantorzão. O Tank também, pra mim, é um cantorzão, assim. São coisas diferentes. O Johnny Gill é de uma outra escola, de uma outra geração. Gosto muito dos dois, né? Gosto muito do Tank e gosto muito do Johnny Gill. Vale fazer essa ligação aqui, essa lembrança, que você já declarou mais de uma vez que é fã do Johnny Gill.
Sou muito fã do Johnny Gill, então, né, esse álbum, Let's Get the Mood Right, marcou muito assim a minha vida. Tem uma música que chama Take Me, I'm Yours.
Sim,
nesse disco, que
sim.
É um que parece uma música daquelas coisas de Broadway, de, né?
Isso que eu ia falar, já é com acabamento, mas...
É uma coisa assim...
Orquestração, arranjo de cordas maravilhoso.
Exatamente.
Ali é assim, o cara falando, tô com grana.
O Johnny Gill tá gravando com o Ralph Tresvant.
Ah, é?
E aí eles gravaram um disco agora, recentemente. Então, dois discos solo que eles participam no disco do outro.
Entendi.
E o Bobby Brown foi gravar sozinho. Então eles acabaram de desmanchar, volta, e aí eles voltam. Então, e fala, não, vamos gravar um disco agora aqui.
É,
e eles gravam Home Again.
Home Again dos anos 90. Nossa.
Eles gravam esse disco, que é o disco Capa Branca.
Tô arrepiado de lembrar de uma faixa, Paulo. Tem nesse disco aí que era que tocava na pista que nego. Hit Me Off.
Que assim, no nível de quando tocava aí, é Don't Leave.
É, exatamente. É a mesma proporção.
Mesma proporção, mesma pegada, o mesmo tipo de...
A vantagem do disco que tem Don't Leave é que tinha No Diggity também.
É verdade.
Esse disco tem, que emplacou mesmo, foi a Hit Me Off, mas é um disco inteiro bom.
Inteiro.
É um disco maravilhoso, cara.
Esse disco tem uma música que ela é uma... Ela não é aquela música romântica, lenta e tal, e também não é Hit Me Off, que é aquela How Do You Like Your Love Servant.
Ah, sim.
Que é uma...
É o meio do caminho,
rapaz,
ali.
Rapaz, que... Porque todo mundo vem cantando muito.
É.
Todo mundo canta, todo mundo vem.
Nessa faixa.
Então, assim, é um disco assim de ponta a ponta.
Sabe uma que eu gosto?
Muito,
mano,
bonito.
Que é singela, vamos dizer assim. Me lembra uma coisa meio Motown, Shop Around.
Sim, também
Shop
é bonito.
Around.
É, também, não, também é legal. E termina com Home Again, que é a música que dá. É, que é a música tipo.
Mas tem um interlúdio, eu acho. Tem um interlúdio antes de acabar o disco, que é o Johnny Gill que canta. O Johnny Gill canta sozinho.
Sim, que é um gospel.
É um thank you, uma oração. Ação de agradecimento.
É um thank you do Johnny Gill.
Malandro. Malandro.
Here I am.
Heavenly Father. Mano, que oração, velho.
É isso aí. É um interlúdio do Johnny Gill cantando.
No contexto, é maravilhoso, mano. Eu só lembro que quando eu tava ouvindo o disco e ele entrou nesse negócio, eu falei, caramba, o que aconteceu aqui? Mas cantando muito. E aí vem uma lágrima que eu não planejei, entendeu?
É.
Falei, caramba, eu tô chorando. Eu tava só com o som no ouvido aqui, curtindo. Agora eu tô chorando. O que aconteceu? É, esses caras têm esse poder aí.
Sim.
De me levar pra esse lugar que eu não sei nem como eu cheguei lá.
Sim.
Né? Quem mais, mano? Quem mais? Jarrim, nós falamos de
Jarrim. Jarrim já é uma coisa já mais...
Depois, né?
Da metade pra frente.
Já é 2000.
Né? Então já tá chegando
não, vamos tirar
no 2000, mas Jarrim, assim...
É, vale muito a pena ouvir, mas não é isso que nós estamos falando aqui.
É, não. Não, Jarrim é bom. É bom, mas você já percebe que ele já tá fazendo uma coisa que já fizeram. Ele já tá seguindo.
Vamos ficar onde a gente tá.
Um grupo que a gente falou um pouco no episódio passado, mas que vale a pena repetir, que é Brownstone, que é um lado
Brownstone,
produção
lado
do Michael
B.
Jackson.
Certo? Vamos falar um pouco de lado B, então. Vamos
lado
falar.
B. Brownstone eu acho um grupo maravilhoso.
Eu tenho os dois álbuns.
É, eu também tenho, e é um grupo vocalmente muito bonito, né? O segundo álbum, Still Climbing, é um álbum classudo, assim, bonito.
Bem
assim,
feito. Bem ali feito. Tem um cara que vale muito a pena a gente falar, que é um produtor, Rodner Jerkins.
Ah, tá.
Entendeu?
Sim.
Que é um cara que propõe caminhos.
Primeiro
é
aquela Let's Get Started.
Essa aí.
Que é essa, né?
Isso é Rodney Jerkins.
É, tá.
Cara,
tá.
Essa música é uma paulada, isso é um coice.
Não, e esse disco é bom. Five Miles to Empty, que também que é assim.
A lentinha, maravilhosa.
Mas nesse
essa
disco
é pra arrancar uma lágrima.
É.
Essa
mas
aí.
Tem uma música nesse
essa
disco
aí.
Que é aquela.
Eu sei qual
lá,
você vai falar.
Que eu acho que é I Can Tell You Why. Mas eu não lembro se é desse ou se é do anterior.
Não, eu acho que I Can Tell You Why é do primeiro.
É do primeiro?
É do primeiro. Que tem If You Love Me. If You Love Me, que foi o grande hit. E a segunda grande música do primeiro álbum é a I Can Tell You Why, que é do Eagles, né?
Que é do Eagles.
Eagles. Então tá, vamos fazer um parênteses aqui pra quem ouve a gente. O Eagles é aquela banda que cantou Hotel California, que é um clássico mundial. Mas aí tem I Can Tell You Why, que quem canta é um índio. Ele toca baixo e canta com um falsete maravilhoso, um sentimento ímpar. E as meninas do Brownstone regravaram essa música. Então vale a pena você ouvir as duas versões. A versão original, que é do Eagles.
É verdade, é verdade.
E no DVD do Eagles, o DVD do Eagles é um dos DVDs... Agora a gente sabe um pouquinho do assunto, mas vale a pena esse parêntese. O DVD do Eagles é um dos DVDs que tem a melhor mixagem 5.1 de DVD. Durante um tempão eu tive home theater em casa com 5.1 mesmo e tal. Agora, depois eu desencanei disso daí. Mas eu tive... Você colocar o DVD do Eagles e sentar numa sala 5.1, bicho, você tá lá. Você vai pro lugar mesmo.
Acontece.
Acontece. E assim, tô falando de lá atrás. Isso aí é lá no final dos 90 ali, começo dos 2000. O disco deles é antigo.
Sim.
Tem mais de 20 anos, certeza. E os caras fizeram um 5.1 maravilhoso. E tem essa I Can Tell You Why dessa versão do DVD, que é um negócio de cair uma e um caminhão de lágrimas. E as meninas do Brownstone, por que eu tô falando tudo isso? Porque essa música já era muito importante pra mim.
Tá.
Se as meninas do Brownstone errassem, eu ia ficar muito chateado. Mas não, cara, a versão delas é muito bonita também.
É.
Muito boa a versão delas.
E na verdade, assim, a música que eu mais gosto desse disco, tem uma hora que uma delas tem uma nota que ela solta lá, que acontece alguma coisa.
Para o que tiver fazendo.
Para, que é aquela Don't Cry For Me.
Ah, no final, acho que eu sei a hora que você tá falando.
Believe in love, believe in love.
Eu sei que hora você tá falando isso.
Da hora que ela... Aí, ó, só
don't
de lembrar
cry
já...
Então,
ó, se você que nos ouve...
Eu preciso ouvir tudo isso aí de novo, você fica falando.
Não, tá na minha playlist, tem a minha playlist de R&B aí, você
mano.
Que tá nos ouvindo.
É que faz muito tempo que eu não ouço.
Tá lá, minha playlist de R&B que tem 9 horas, tem quase 10 horas de música.
Caramba,
tem
mano,
tudo isso
é
que
louco.
A gente tá... Tá tudo lá. Então, E essa Don't Cry
que
For Me...
Essa aí,
é assim, eu lembro que uma vez eu tava caminhando, correndo no Horto Florestal, eu moro perto do Horto Florestal, e eu tava ouvindo R&B. Correndo, eu vim na R&B, olha porque que eu conseguia correr. Agora eu consigo, é porque meu joelho tá zoado.
Zoou?
E aí eu tava... E essa música tava tocando. Eu parei de correr. Agora não é... E aí, caiu um cisco no olho, sentei no banco, falei, não, e agora não
tem isso, é isso que eu tô falando, essas coisas maravilhosas.
Não é um choro de sofrer,
não
é música porque você tá apaixonado, ou porque você tá na fossa, não é isso.
Não
é isso, é a beleza da coisa.
É a beleza, você não sabe por que você tá chorando, não tem uma explicação.
É uma obra de arte, assim.
A música vai indo, daqui a pouco você tá, mano, é a alma, é só a alma sentindo uma coisa, seu corpo reagindo, você nem sabe.
É eu dentro da Sala São Paulo tocar o primeiro acorde da Paixão, segundo São Mateus, do Bach, Quando toco o primeiro acorde, eu comecei a chorar. Sim, na hora, então, na hora. Começou. E aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso aqui? Então, é isso.
Catarse. É catarse. Você não tem uma explicação.
Não, não é porque falam... você tá na fossa, porque você não. tá apaixonado. Não, é o R&B, é música...
A gente chora por isso também. Tem isso. Você falar, não...
A música também serve pra isso.
Tem a sofrência, sim. Também serve. O Gueto também ama, sofre, chora, sim. Mas essa lágrima que nós estamos falando é outra lágrima.
Exatamente.
Você não sabe de onde vem.
É a sublimidade daquilo que acontece.
Você falou disso, eu lembrei exatamente. Eu tenho uma música que é em algum momento dessa música, não sei porque eu quero chorar, eu quero rir, depende do dia, do mood. Mas a primeira vez eu chorei, sem saber porque eu tava chorando. Eu tava no metrô, sentado aqui, ouvindo e tal. Mano, daqui a pouco eu tava chorando.
Passar uma vergonha.
Comecei a passar uma vergonha. Tipo, eu imagino as pessoas me vendo, mas esse menino tava bem agora, eu comecei a chorar. 15 Candles, do Boyz II Men, mano. 15 Candles.
R&B é isso.
É uma experiência.
Musical, artística. É nesse sentido. É disso que nós estamos falando. Por isso que nós estamos gastando 2 horas e meia conversando sobre isso aqui. É, é para que você que está nos ouvindo e que teve a paciência de ouvir 2 programas longos sobre o assunto, que você entenda o quanto isso vale.
Não,
né?
E o quanto isso vale...
A importância disso
o quanto
pra
isso vale
nós.
Pra gente. Exatamente. Para nós isso é um negócio... Cara, eu nunca vou conseguir explicar, de fato. Nós estamos falando aqui... E eu gosto de falar desse assunto porque eu fico lembrando das coisas e essas sensações voltam.
É.
Mas não tem como explicar a importância disso, por que que eu gosto de fato. Porque mexe com a minha alma.
Tem uma coisa curiosa nisso, porque assim, tem muito do gospel no R&B.
Tem. A entrega
e tal. Então,
a vivência.
Isso, e eu acho que o sentimento que as pessoas imprimem nesse tipo de som é uma herança, né? Uma herança dessa vivência, dessa memória, né? dessa imaginação moral que eles têm, dessa ligação, né? Então é um negócio assim...
E eu acho que a junção, Paulo, disso que você tá falando, uma força do ritmo, aí vai mexer com raízes que a gente nem sabe, porque essa coisa do tambor, né? Eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas eu fico pensando, eu falo, cara, porque, por exemplo, quando você ouve uma coisa, é igual você ouvir Olodum. Quando começam aqueles tambores...
Sim.
Quando começa aquilo... Bicho, você não consegue ficar parado. A ligação que eu faço é essa, dessa coisa do ritmo.
Sim.
Do R&B, da batida, do grave, da pulsação das coisas, sabe? A maneira como aquilo se movimenta. Você ir num baile, ficar na frente da caixa de som, bicho, tomando aquele banho de grave.
É.
De frequência, sabe? São frequências. Você não explica isso.
Eles conseguem fazer aquela junção... dessa coisa do ritmo, dessa pulsação que é muito específica e característica com o vocal.
O vocal, vocal bem trabalhada.
É,
né?
Que aí que eu acho que o que acontece no R&B 90, que é assim, você pega uma artista absolutamente lado B, Roberta Flack. Que a gente falou, que gravou com o Donny Hathaway. Mas você pega assim, os dois primeiros discos da Roberta Flack, ou os 3 primeiros discos dela, ela é totalmente lado B. Ela grava Leonard Cohen.
Sim, né?
Ela grava coisas assim que não tem nada a ver com nada com o que o pessoal tava fazendo.
Com o que tava sendo feito.
Ela era uma pianista e tal, e ela foi pra um caminho. A música mais famosa dela, além da The Closer I Get To You,
Killing Me Softly.
Que é um country.
Era uma
música que já tinha sido gravada por uma artista country branca, loirinha, e que não rolou. E aí ela pegou, não,
ela
grava
faz
isso aqui,
a versão
negócio
dela, do jeito dela.
Killing Me Softly.
A entrega que ela coloca ali.
Então assim,
as palavras ganham vida.
É. Se você não conhece, você que nos ouve, pega aí os 3 primeiros discos da Roberta Flack.
Foi bom você falar.
Porque ali tem aquela coisa do vocal. Do vocal que sente, que pega, assim,
E não é um vocal divo.
Não, também não.
Ela não tá divando ali.
Não tá divando.
Ela tá cantando, é uma mulher tocando piano e cantando.
Tem uma música do Donny Hathaway, que agora nós já voltamos muito, mas pega He Ain't Heaven, He's My Brother. Que a frase já é um negócio bonito. Né? Ele não é pesado, não. Ele é meu irmão. Vou carregar, né? Então é uma música muito...
Considerando com o contexto. Exatamente. Tudo que traz junto, né?
O R&B dos anos 90, ele faz isso.
Ele aproxima.
Ele pega a voz que vem lá dos anos 70 e que vem daquela coisa do canto do spiritual, certo? E junta com o ritmo. O spiritual, eles cantavam nas plantações de algodão, era só voz. Exato. E aí eles conseguem juntar essa pulsação do ritmo com a voz. Então acho que aí que é o grande lance.
Essa junção, a potência disso é absurda.
Então assim, é por isso que vocês estão tendo de nos aguentar dois programas falando sobre R&B.
É.
Porque assim, é pra que você que nos ouve tenha certeza de que é importante conhecer. Se você não conhece, eu sei que se você já conhece, se você é da nossa geração, se você ouviu, você deve estar aí agora também procurando, deve ter parado o episódio várias vezes para ir procurar a música, né? O nosso programa não é um programa aqui, nós vamos tocar música para vocês. Então, às vezes alguém já me perguntaram isso. Por que vocês não tocam as músicas? Então, gente, nós queremos conversar sobre música.
Não dá. Para tocar música outro dia, outro rolê.
Nós queremos conversar sobre música. Depois você vai ouvir.
É.
Pega um bloquinho de nota, vai anotando, pega o seu. Você vai anotando.
Exatamente.
E aí,
e uma coisa
depois
legal, Paulo, da gente dizer: nem tudo que a gente tá dizendo, eu pelo menos, nem tudo quando eu vou ouvir de novo, eu gosto tanto também. Mas, né? Tem coisas que a gente ouve hoje que você fala: era legal naquele momento, aquilo bateu pra mim de um jeito, eu já ouvi tanta coisa de lá pra cá.
Uhum.
Se a gente falar de 95, que foi pra mim o ápice do negócio, de lá pra cá são 25 anos. Falando dos anos 90 do começo, são 30 anos.
Sim.
Então, nem tudo hoje tem a mesma força, nem tudo ainda reverbera da mesma forma, como bateu da primeira vez. Porém, uma coisa eu tenho, uma certeza eu tenho, que o termo Golden Era, nesse gênero, o que foi feito nos anos 90, hoje, 30 anos depois, eu continuo com a certeza de que nessa categoria aqui, o melhor que foi feito foi nessa época.
Foi lá.
O primeiro disco da Destiny's Child é um disco emblemático também, que é o que tem...
Que tem aquela música famosa.
Say, não.
Sim, e elas regravaram. É nesse disco que elas regravam aquele que é um sucesso.
Isso é um clássico daquele período ali, do começo dos anos 90. Ah, não, então... Eu sei qual que você tá falando, do Bee Gees. Elas regravam Bee Gees.
Isso, é essa aí, né?
Mas é
desse disco? Não.
É um próximo. O primeiro, não. Aí tem uma versão remixada que aí explode. Vai pra
Wisecrafting.
É, exatamente.
Que foi do Fugees, que também...
Que tá ligado. Que eu ia falar ligado disso. Que
é o hip hop soul.
Quando você falou da... Exatamente. Quando você falou da Roberta Flack, que tem Kill Me Softly, uma outra que fez uma versão que imortalizou a Kill Me Softly foi a Lauryn Hill. Com Fugees.
Né?
A versão, inclusive, que grande parte da nossa galera conhece, a galera mais nova,
é a versão do Fugees.
Quando você fala Kill Me Softly, a galera vai só na do Fugees.
É,
nem
verdade.
Sabe que existe a da Roberta Flack.
Que é curioso a Lauryn Hill, que também, assim, ela tinha tudo pra ser uma coisa que não foi, não sei por quê.
Eu quero deixar isso pra gente falar no nosso episódio de Nelson. Nós vamos mergulhar um pouco pra entender os prós e os contras. Porque a Lauryn Hill, eu coloco ela na categoria Nelson. Eu já não acho que ela faz R&B. E pelo que eu percebo dela, ela também não quer ser vista como uma cantora de R&B. Mas ela tá ali, é contemporânea, né? Tava acontecendo nos anos 90 tudo junto. Por isso que a gente tem que fazer abrir uma gaveta do Nelson, porque a gente tem que falar de Lauryn Hill, porque muita gente ouvia que fala: mano, como é que vocês falaram 2 horas e meia e não falaram de Lauryn Hill? Eu falo, porque pra mim Lauryn Hill não é exatamente
R&B.
Tá
ali.
Ela tá num outro lugar. Foi bom a gente falar disso agora?
A gente acabou de destrancar uma gaveta.
Exatamente.
Nova.
Não tem como falar de tudo.
Sim.
Vai falar, vocês esqueceram de Ciclano.
Sempre aparece.
Aí o fulano faltou. Não tem como, nós estamos no segundo episódio.
Sempre aparece alguém falando, pô, mas você não falou de fulano, não. Escolher é excluir,
exato,
gente.
Exato, assim, é isso.
Não dá pra falar de tudo.
Não
a gente
dá.
Fala do que a gente lembra, é um bate-papo, não é um catálogo. Então, quer dizer...
Uma hora de bate-papo, cara.
A gente fala do que a gente gosta.
E vai faltar a gente mesmo, e vamos lembrando de coisa e tal. Mas num episódio de Nelson, vale a gente falar, porque tem muita coisa que vai se complementar aqui.
Sim.
Por exemplo, vários nomes eu quero falar, eu falo, não, acho que não é agora. Vem à mente, você fala, não.
Não, aí você vai colocar. E onde você vai colocar o DeAngelo? Vai colocar.
Exatamente.
Erykah Badu,
Benê.
Nós
vamos
colocar,
fazer um só falando desse, tá bom, pessoal? Então segura aí. Você que achou, faltou sim. Mas alguns não estão faltando. Alguns a gente tirou de propósito.
Foi só preciso distingui-los.
Mas, no geral, eu acho que a gente deu uma boa pincelada pelos ícones dessa coisa. Nossa, cabeça de chave ali.
Tem um filme pra gente encerrando, tem um filme que é aquele Five Steps to Start, Domingo.
Ah, né? Sim,
é
sim.
Um passo do estrelato,
legal,
em português.
Muito legal.
Tinha no Netflix, se eu não me engano, mas acho que tiraram.
Sei, tiraram?
Eu acho que sim, infelizmente. São aquelas backing vocals que são sempre muito requisitadas, né? E cantam com todo mundo. Tem aquela família que cantou com Michael Jackson,
exatamente.
Né? E que lança um disco solo e tal, mas não acontece. Simplesmente não acontece.
Você quer um exemplo bom disso também? Um cara que é o backing vocal da Mariah Carey, ele chama Trey Lawrence.
Esse cara, bicho,
é um cantor de R&B sensacional. E nós não vamos nem entrar nessa. Porque
exatamente.
Também é uma outra gaveta que se abre que vamos falar de centenas de caras assim, como ele. Mas é um cantor brilhante, é um cara que eu gosto muito. A Mariah bancou os discos dele. Ele tem uns 3 ou 4 álbuns solo que não aconteceram, cara. As pessoas não conhecem, não chegou pras pessoas. Você tem que ser muito fuçador pra descobrir essas coisas dele. O primeiro disco dele... A Mariah participa, bicho. Você quer a Mariah Carey no auge, lança o disco do cara, canta com o cara e não acontece. Ele continuou backing dela pro resto da vida, entendeu? Mas aí também tem uma outra coisa. O que é acontecer? Né?
Eu falei o nome do filme errado. É 20 Feet.
20 Feet?
From Stardom. É.
A 20 Passos.
É, 20 Passos do Estrelato.
Do Estrelato.
Né? Que não... Que a coisa não... Assim, é bem legal o filme, assim... E é emocionante, né? Aquela mocinha que cantou com o Michael Jackson, a Judith Beck, Hill.
É,
Judith Hill, que tava
fez
no The,
o,
fez
o
The Voice.
Né?
É, fez o This Is It. E ela participou do The Voice americano. Ela tava.
Ela fez The Voice também?
Fez, ela tava no time do Adam Levine. E foi deu um rolo, por quê? Porque não tinha como ela perder. Ela era a melhor cantora que tinha naquele programa, naquela disparado. E ela perde para uma cantora country, como acontece costumeiramente no The Voice.
Entendi.
O Adam fica pistolaço, ele faz um tweet falando I hate this country.
Sério?
E aí as pessoas falam, country música ou country país?
Ele
teve que pedir desculpa depois e tal. Então assim, ele ficou muito pistola porque ela saiu
ela
do programa. E lá tem também a história muito comovente da Lisa Fischer.
Ah, sim.
Que é uma cantora extraordinária.
Extraordinária.
Né, e que canta com o Sting. E que canta, e ela é
ela é backing de muita gente. Ela cantava com o Luther Vandross.
E ela tá no filme e ela canta com o Rolling Stones.
E ela é
backing que vai pra frente.
É.
E canta com o
Mick
Jagger.
Ela é nível de backing, assim, tipo, se você precisar sair, passou mal, eu seguro o seu
exatamente,
show.
Exatamente, é isso aí.
Extremamente competente.
Extremamente competente.
Cantou com todo mundo.
E não aconteceu, né?
Ficou
então
ali,
é isso.
Do ponto de vista da indústria. Acontecer a sua carreira dar certo, você continuar fazendo show e disparar.
Sim.
Agora, pra ela, de repente, ela aconteceu mais do que... Você entende? Porque
e a gente percebe que ela também não...
Se ela tá resolvida...
Entendeu? Você percebe que ela tá... Claro, ela lançou disco.
Ganhou muita grana.
Mas você percebe que ela também não tá assim, ai, poxa, eu tô... A Judith Hill, por exemplo.
Não é recente.
Você percebe que ela tem um negócio que ela ainda quer. Porque
ela
é jovem também,
tá
é bem mais jovem, mais nova. Então ela tá ainda querendo fazer a coisa rolar e acontecer.
Sim.
Já a Lisa Fischer, não. Você percebe que não. E assim, o que ela faz com Rolling Stones?
Não.
A moral que ela tem naquela banda ali.
Exatamente.
Então assim... Então...
Eu vou te falar que a moral que ela tem, se ela tivesse carreira solo, ela não ia ter essa moral.
Entendeu?
Entendeu? De subir no palco com Rolling Stones e ter o prestígio que ela tem.
É
uma outra construção. Essa coisa do acontecer é uma coisa discutível. Quando a gente fala não aconteceu, é nesse aspecto.
É mais falando
da indústria.
Sim.
Mas, na verdade, todo mundo aconteceu. Tem talento, conseguiu se organizar, foi lá, gravou um disco, aconteceu, cara. Deu certo. Não foi pra frente. Mas, em algum momento, registrou, né? A Lisa... É um bom exemplo disso. Esse documentário é muito legal.
Esse documentário
é muito legal.
Ele
ajuda muito a entender os bastidores. Bom, acho que falamos bastante. Quero deixar de dica aqui, Paulo, uma série. Empire. Empire é uma série basicamente sobre a construção de uma família. É uma família musical. Tá todo mundo envolvido na música, nos bastidores da música. Um é cantor de R&B, o outro é rapper, o outro... Tá ali definindo o que vai fazer da vida e o pai. É uma série muito, muito legal. as primeiras temporadas eu assisti sem parar, assim, frenético.
Aquele, acho que aquele ator que se envolveu numa polêmica nos Estados Unidos recentemente, que é o Juicy Smollett. Eu acho que ele tá nessa série.
Exatamente. Inclusive, a série deu uma travada por causa dele.
Ah, tá.
Porque então ele se envolveu na polêmica.
Porque ele saiu.
Ele foi investigado.
Aí viu que ele tava omitindo.
Exatamente. Ele,
saiu...
ele é um dos filhos da família. É uma história bem interessante. E o legal da série é que é uma série musical, assim. Então,
tá.
Vale a recomendação sobre isso. Porque, assim, sobre o R&B, por exemplo, sobre hip hop, a gente já recomendou aqui Hip Hop Evolution, recomendamos Rhythm and Flow, recomendamos a outra.
É, a The Get Down, né?
The Get Down, sim. Exatamente. Agora, sobre R&B, não tem.
É.
Não tem.
É.
A Empire, ela passa por ali. Ela passa por ali, passa bem pelo R&B. É bem interessante a série, bem legal mesmo. É isso, tá aí. Temos bastante assunto mais uma vez.
Mais uma vez, assim. E vai ficar coisa e a gente volta nisso uma outra hora.
Vamos.
É, tem muita coisa interessante ainda aqui pra falar. Música é um universo.
Quando a gente falar de Neo Soul, a gente vai falar um pouco disso aqui de novo, porque tá interligado, né? É, mas é isso. Foi muito bom de novo relembrar essas coisas. É sempre boa a nossa resenha. Obrigado mais uma vez.
É isso aí, gente.
Tá registrado aqui, hein, gente?
Segundo episódio, o gueto também ama, né? R&B e Golden Era, esses anos 90, assim, que foram
trilha sonora das nossas
vidas. De ouro, do Rhythm and Blues e a trilha sonora das nossas vidas, como disse bem o Silveira. Então é isso, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado, você que nos ouve pacientemente aí por algumas horas, espero que você tenha gostado. Se você é da nossa geração, deve ter se lembrado de muita coisa, corre lá para ouvir.
Sim.
E deixa suas impressões aí nas nossas redes sociais, né? Entre em contato com a gente, diz que você ouviu, se gostou, se não gostou, né?
É isso, vamos falar mais, porque esse assunto vai embora.
É claro que sempre vai aparecer quem vai lembrar, esqueceu de tal, eu sei, tudo bem, mas...
É, faz parte.
Mas espero que vocês gostem e que você tenha gostado de passar esse tempo com a gente, que pra gente é sempre muito precioso, muito bom, muito gratificante. É um bate-papo descontraído sobre as coisas que a gente ama. E R&B é uma coisa que a gente ama muito, então a gente fala muito, né? Nós vamos voltar nesse assunto entre nós, fora do programa, mas inúmeras vezes. A gente sempre se encontra e fala mais ou menos. Esse assunto sempre aparece.
Sem pensar nas vezes.
Então quer dizer, espero que você tenha gostado e que você tenha sido, no melhor sentido do termo, abençoado por essa conversa, porque é um tipo de conversa que a gente gosta de ter e que a gente faz questão de dividir com você que nos ouve. Então, eu espero que você tenha mesmo gostado e ficado feliz com essa conversa.
É isso, gente. Foi demais, mais uma vez, trocar essa ideia aqui com o Paulo e dividir com vocês as nossas memórias musicais, né? Que estamos fazendo.
Estamos fazendo isso, meu pai,
estamos fazendo
sempre,
desde o primeiro episódio.
É verdade.
E é maravilhoso, cara. É maravilhoso isso aqui. Como o Paulo disse bem no começo, a gente sempre usa expressões, ou é universo, ou é oceano. Sei lá, é sempre assim, é o que vem na nossa cabeça quando a gente vai falar de música, né?
Sim.
Porque é sempre muito amplo o range de coisas que a gente pode abordar e que a gente vai falar. Então, obrigado mais uma vez por ficar com a gente até agora. Daqui a pouco tem mais. Esse foi o Óculos Escuros, nosso sexto episódio.
E contando. É isso aí.
Façamos
gente,
todos bom proveito de um bom diálogo.
Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus, até o próximo e tamo junto.
Valeu, paz!